Senhoras deputadas, vamos então dar início a esta nossa audição no âmbito da apreciação da proposta de lei 116 do Governo, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. Esta audição foi proposta pelo PSD, que deixou liberdade para que a Secretaria de Estado indicasse no quadro da administração pública a dirigente mais habilitada para falar sobre essa matéria, e foi indicada a doutora Joana Ramos, que é diretora-geral da administração e do emprego público. Agradeço, senhora doutora, a sua disponibilidade para estar connosco hoje aqui para aprofundarmos, obviamente, estas matérias no sentido de introduzirmos as alterações que foram tidas por oportunas no quadro deste processo em especialidade. A doutora Joana Ramos não tem nenhuma intervenção inicial, portanto o nosso processo aqui de audição fica assim facilitado, pelo que passaria a palavra aos partidos para as perguntas que entenderem colocar, e depois a doutora responderá em bloco a todas as perguntas que forem feitas. Passaria a palavra. Só esperar um bocadinho. Não, podemos esperar um bocadinho, não há problema.
Bom, senhora Presidente, estou...
Senhora, por favor.
Pronto. Quero naturalmente cumprimentar a doutora Joana Ramos, diretora-geral da Administração e do Emprego Público, e agradecer naturalmente a sua presença aqui, que é importante para a especialidade deste processo legislativo. E não tenho assim exatamente perguntas específicas, nós gostaríamos assim de comentários naturalmente a esta proposta de lei, a 116, que estabelece o regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública, que nós achamos que é um desígnio importante que ser concretizado, mas como é que se compagina isto com todas as regras que estão adstritas ao provimento dos dirigentes na função pública e mais a mais que têm que passar pela CRESAP, normalmente com critérios de mérito associados, e portanto nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que as razões e os propósitos desta proposta de lei são muito meritórios, mas depois concretizá-los em concreto, até porque a própria lei acaba por dizer que sempre que não seja possível por critérios de mérito cumprir este limiar mínimo dos 40%, que no fundo prevalecem os critérios de mérito e fica dispensada esta questão. E por isso, nós sabemos que foi uma questão muito discutida, como é que se compaginava isto tudo com as regras de provimento dos cargos dirigentes na administração pública, e sabemos que não é fácil compatibilizar, e no fundo queríamos o seu comentário sobre esta solução, que acaba por ser quase uma solução indicativa, mas que depois na prática há aqui um nado morto, porque há aqui uma regra que, se não for devidamente e bem utilizada, pode fazer com que esta proposta de lei na prática nunca se aplique. Esta lei nunca se aplique, ou melhor, aplica-se tendo em conta uma conveniência que que não deveria ser, e creio que não é o objetivo desta proposta, que seria mesmo manter a representação equilibrada e um limiar mínimo de 40%. E, portanto, há aqui uma solução que a nós, no grupo parlamentar do PSD, nos parece que é uma solução que, na prática, depois vai ser sempre usada um bocadinho de acordo com o livre-arbítrio, e, no fundo, gostaríamos, nem sequer de especialidade, de melhorar este diploma para que ele tivesse mesmo aplicação prática mediante critérios de igualdade de género nos cargos de dirigentes da administração pública, com o qual, com o cujo teor nós concordamos, mas que achamos que compatibilizar isto não é fácil, e possível o seu comentário sobre isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Joana Ramos, Diretora-Geral da Administração e do Emprego Público, e agradecer a vinda a este Parlamento e a esta subcomissão em especial. Dizer-lhe que, de facto, fazer um pouco do que é que nos traz, do caminho que nos trouxe até aqui, e que tem a ver precisamente com o facto de todos nós e de todas nós ter o nosso conhecimento que, não obstante haver muitas mulheres na administração pública, o que é facto é que os anos vão passando e, no que se refere aos lugares do topo, as mulheres de facto não chegam lá. Essa é uma realidade, e é uma realidade que esta proposta de lei quer de facto obviar, quer colmatar. E aquilo que nós gostávamos de saber é qual é o entendimento e o parecer que a Sra. faz, e a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público faz em particular, desde logo, como é que de facto se tem feito a distribuição dos lugares nos lugares de direção da Administração Pública, se está ou não está feito esse levantamento no que se refere à ocupação dos lugares de direção na administração pública por mulheres, se há alguma percentagem de mulheres, se há um estudo, no fundo, se há um estudo feito nesse sentido. E depois, obviamente, gostávamos de ter o contributo, o parecer, por parte da Direção-Geral, para saber qual é a apreciação que faz, designadamente, quanto à aplicação futura desta proposta de lei, e se de facto vai ou não vai ser uma forma eficaz de colmatar estas grandes desigualdades que ainda persistem e que todos temos conhecimento da falta de mulheres, não obstante as muitas mulheres na administração pública, a falta dessas mulheres nos cargos de direção, que é exatamente isso que se pretende alterar com esta proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Doutora Joana Ramos, agradecer a sua presença e o contributo que nos pode dar aqui para esta discussão. Esta proposta de lei do Governo já decorre de alguma forma de um projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou no passado e que não ainda nesta legislatura, e que portanto acabou depois por ficar inscrito na Lei 62 este compromisso do Governo apresentar uma proposta de lei para garantir a igualdade de género nestes órgãos e nos órgãos de direção e desvia da administração pública. Havia efetivamente, e há algumas dúvidas em relação aos cargos que são providos através da CRESAP, e o projeto do Bloco de Esquerda, aliás, criava algumas exceções à aplicação da lei, que tinha a ver com a unipessoalidade dos cargos, ou quando eram cargos por inerência de funções ou por procedimento concursal. Mas apesar destas dúvidas, na proposta de lei do Governo, no número 2 do artigo 5º, é dito que a CRESAP fica dispensada de observar o disposto no número anterior, quando o conjunto de candidatos selecionados, em função das suas competências, etc., portanto, daquelas regras habituais dos concursos, não permitam essa aplicação, e, portanto, parece ao Bloco de Esquerda que isso fica acautelado. De qualquer das maneiras, eu não tenho questões muito concretas relativamente à proposta, mas agradecia a apreciação geral, seja ela positiva ou negativa, evidentemente com a indicação daquilo que, se entenderem, pode ainda ser melhorado, porque estamos em trabalho de especialidade e, portanto, haverá lugar a propostas de alteração e podemos aproveitar todos esses contributos para melhorar, se houver lugar a isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, da CDS-PP, faz
favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, naturalmente. Eu sou a Sra. Joana Ramos, Diretora-Geral da Administração e do Emprego Público, e dizer-vos, em primeiro lugar, a posição do CDS nesta matéria não é unívoca. Há várias sensibilidades dentro do nosso partido e todas elas são acolhidas. Temos aqui algumas dúvidas nesta matéria, como noutras, aliás, e que se prendem sobretudo com aquilo que já toda a gente mencionou e que eu sintetizava numa palavra: é fazível ou não é fazível? E explico porquê. Há aqui uma válvula de escape, que ainda agora falava a Sra. Deputada Sandra Cunha, relativamente à CRESAP, que pode, nos casos assinalados, creio que é no número 2 do artigo 5º, relativamente ao pessoal dirigente, não dar cumprimento à lei se os candidatos não forem, não tiverem nas condições, não forem, portanto, sexos diferentes. E nós percebemos essa questão, isto leva-nos a crer que há aqui dificuldades de implementação da lei, e percebemos. O que nós não percebemos é este sistemático tratamento diferente nas empresas privadas e no público. Eu dou-lhe um exemplo. Agora, por exemplo, na aplicação do Regulamento Geral da Proteção de Dados, as empresas privadas ficam desde já obrigadas a tratar de tudo rapidamente e a cumprir a lei da proteção, o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Já o setor público fica dispensado de o fazer imediatamente. E aqui é a mesma coisa. Nas empresas privadas aprovamos há pouco tempo uma lei que tem sanções para quem não cumpra a lei da paridade, que tem coimas que não são de sumenos, embora o CDS tenha conseguido suavizá-las com as propostas que fez, não são de sumenos, e portanto eu não consigo compreender como é que sistematicamente o Estado a si próprio não se impõe as mesmas regras que tenta impor aos privados. E por isso isto leva-me ao princípio e à pergunta que lhe fiz, se isto é de facto fazível ou não, porque estas válvulas de escape acontecem sempre, porque provavelmente é difícil esta implementação e nós não podemos crer que o Estado, que devia dar o exemplo, e nós achamos bem que o dê, não podemos crer que o Estado esteja sistematicamente a ser alvo de isenções, possíveis isenções, e exigir às empresas privadas que não o sejam. E, portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo e nós gostávamos de perceber como é que isto se pode resolver, sendo certo que, por exemplo, para as instituições de ensino superior ou para as associações públicas temos a mesma coisa, não tem esta válvula de escape que tem o pessoal dirigente. E, portanto, era importante perceber o porquê deste tratamento diferente e como é que isto se resolve, porque há vários ditados populares sobre coisas parecidas que eu me esqueci de aqui dizer, mas as coisas são para ser aplicáveis a todos e, portanto, era importante percebermos esta diferença, se a doutora nos conseguisse ajudar nesta matéria a explicar-nos se isto é fazível ou não. Eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão assim feitas as perguntas dos grupos parlamentares. O PCP não pode estar presente por motivos de agenda, apresenta as suas desculpas, mas seguramente irá ouvir, porque a audição é sempre gravada, tudo o que aqui for dito. Doutora, dava-lhe a palavra para as respostas que tiver por oportunas.
Muito obrigada. Eu aproveito também para cumprimentar a pessoa da Sra. Deputada Elisa Paes e todas as senhoras deputadas e, enfim, tentar, na medida do possível, responder a todas as interrogações que colocaram. Eu começava pela questão de estatística, vamos chamar assim, porque uma das funções da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público é precisamente a recolha de estatísticas de emprego público e há estatísticas sobre a taxa de feminização na administração pública. Elas estão disponíveis na página da Direção-Geral, se tiverem curiosidade de ver, tem já um histórico relativamente grande. Eu trouxe as últimas gerais, fazendo
fazendo, enfim, o histórico dentro da série que existe desde 31 de dezembro de 2011 e no âmbito das administrações públicas todas, enfim, que engloba todas as administrações públicas, a taxa de feminização no âmbito dos dirigentes superiores é de 36%. 26,9% nos dirigentes superiores de primeiro grau e dirigente superior de segundo grau já tem 41,4%. Portanto, se fôssemos, já estaria cumprido. No dirigente superior de segundo grau estaria. Nos dirigentes intermédios é bastante. Eu estou a falar da taxa de feminização e nós sabemos que a representação equilibrada não tem a ver, enfim, ou pelo menos não terá diretamente a ver com essa questão, porque se tivermos só mulheres também haverá aí um desequilíbrio, não é? Mas, enfim. Será 55,3% no dirigente intermédio, com quase 61% quando se deixa o terceiro e seguintes. Se pensarmos só na administração central, os números são muito parecidos e, portanto, temos, de certa forma, um começo de representação equilibrada com o sistema existente, vamos chamar assim. O que o diploma pretende é aumentar esta taxa, não é? E por isso, em termos de levantamento e estatísticas, já existe uma indicação, há dados sobre este assunto. Qual é que é a questão que aqui pode ser levantada e já foi aflorada em várias intervenções? É a questão do procedimento concursal. Uma vez que alguns dos cargos, não todos, mas os cargos dirigentes superiores estão sujeitos a procedimento concursal, uma representação equilibrada, vamos chamar assim, para ser garantida até ao fim, teria que ser através de cotas, eventualmente cotas no momento da abertura do procedimento concursal. Mas isso seria talvez uma medida draconiana, vamos chamar assim, e que poria em causa outros princípios, que são os princípios de igualdade de condições e oportunidades no acesso a cargos públicos. E por isso essa solução não seria a mais consentânea, até porque se eu num dado momento abro um procedimento concursal e tenho um panorama de representação de ambos os sexos, nos cargos superiores da minha área governativa, quando eu acabo o procedimento concursal, ele poderá certamente ser diferente, de modo que poderia ser gerador de iniquidades. E por isso a solução de uma cota, que seria eventualmente a maneira mais transparente tecnicamente, vamos dizer, estou a falar do ponto de vista técnico, porque existe também noutras circunstâncias situações de cotas em procedimentos concursais quando se pretende uma discriminação positiva, não é? Portanto, seria uma solução técnica. Estou a falar de soluções técnicas possíveis sem outro sem outro contexto. Esse tipo de solução poria em causa outros princípios. E por isso, aqui, quando se pergunta será possível na prática, num procedimento concursal, para dirigente superior, procurar obter este limiar mínimo de representação equilibrada, será através da escolha na shortlist por parte do membro do governo, uma vez que as funções de um júri não são essas, não é? Portanto, não serão essas. E por isso, como em tudo aquilo que envolve um procedimento concursal, e enquanto se mantiver essa, essa decisão política também legal de sujeitar a procedimento concursal determinados cargos superiores, esta indicação, vamos chamar aqui, será realmente programática. Quando perguntam se é fazível, é fazível. Se na prática irá resultados ou não, dependerá da liberdade dos candidatos e das suas aptidões e qualidades e da apreciação, naturalmente, do júri de seleção. Mas, tendo em conta o procedimento concursal e a não adequação do princípio das cotas logo no início do procedimento, foi esta a solução que tecnicamente pareceu mais adequada. Eu aqui não sei se abordei todas as questões abordadas também, ou pelo menos levantadas, a questão relativamente à diferença entre público e privado prende-se exatamente com a questão do procedimento concursal, que só é, obrigatório no âmbito do público. É uma diferença que se prende com esta característica. Portanto, o número 2, eventualmente até o número 1 e o número 2 poderiam não existir. Tecnicamente, poderiam eventualmente não existir, do ponto de vista técnico, uma vez que, digamos que a preocupação com o exercício com a procura da representação equilibrada no âmbito da área governativa, porque tem que ser no âmbito da área governativa, no momento em que afeta a escolha. Portanto, isso aí depois será um problema da apreciação do cumprimento da lei, porque é o único momento em que se pode fazer a apreciação do cumprimento do limiar mínimo, é no momento em que é feita a escolha, porque é nessa altura que parado no tempo todos os cargos dirigentes superiores que estão sujeitos a esta lei dentro daquela área governativa. Mas caberá nessa forma. Eu não sei se poderia aproveitar para fazer um pequeno reparo. Não, porque é uma questão que talvez no artigo 4º, os 40% de representação equilibrada, porque o diploma está em tudo aquilo que depende da escolha ou da construção de listas e depois, portanto, que tem a ver depois com a eleição, admite os 40%, mas se eu tenho, como será um caso no Instituto Público, com o Conselho Diretivo com 3, não é possível os 40%. E, portanto, isto aqui será um aperfeiçoamento técnico, talvez, de ou os 40% serem na área governativa, ou, nos casos de ser Conselhos Diretivos com 3, admitir os 33%, porque não será possível matematicamente chegar a esse limiar. Nem todos, não é o caso de todos, os institutos públicos que estão sujeitos a este artigo, como sabem, não serão todos, não é o regime comum, mas nos de regime especial, em que pode haver, em alguns casos, a figura do gestor público com escolha via CRESAP também, via parecer da CRESAP, já não shortlist, já não procedimento concursal, mas um currículo sujeito a parecer, nesses casos poderão existir conselhos diretivos com três membros e aí terá que ser ajustado. Por isso seria um ajustamento também aqui no artigo 8º, ou remeter para a área governativa ou prever diretamente essa questão e depois o incumprimento que tem a sanção da nulidade, não é? Seria para o número 4 do artigo 5º, julgo eu que não o número 3. Exato. Não é? Deveria ser o número 4, mas isso são.
A nível do incumprimento está sujeito.
É o artigo 8º. No número 1, quando fala do incumprimento do limiar mínimo de representação equilibrada, remete para o número 3 do artigo 5º. Eu julgo que é para o número 4 do artigo 5º. É, não é? Pronto.
É.
É. Pois.
Pronto. Eu só gostaria de, se me permitem, de fazer o seguinte exercício para ver se nós percebemos bem um pouco, ou melhor, o quadro de dificuldades que se pode colocar. Imaginemos, por exemplo, que num procedimento concursal as três primeiras classificadas, e vou propositadamente referir que são mulheres, para não serem sempre os homens, as três primeiras classificadas são mulheres e o quarto já é um homem. Portanto, o membro do Governo deve escolher dentro dos três primeiros a pessoa que vai nomear para determinado cargo. Portanto, será que é neste caso que se pode colocar, no seu entender,
esta excepcionalidade de quando não o permite?
É para esse caso, ou seja, que quando do resultado dos candidatos, porque são muitos fatores que estão em jogo, é o procedimento, o cargo que está a ser, que está a recrutar, os candidatos que se apresentam, só se apresentarem candidatos mulheres, não é possível, ou mulheres ou homens, quer dizer, se for unicolor, vamos chamar assim, não é possível essa. Portanto, isto é o caso. Vamos chamar limite. Assim, limite. Mas, pensando que há enfim, candidaturas também com a representação dos dois sexos, mas se na apreciação das candidaturas, digamos que os três melhores classificados
forem
de um determinado, enfim, de um determinado sexo, a CRESAP, como júri, porque isso também depois tem a ver com como júri, não. Não pode, em consciência, vamos chamar assim, do seu papel, apresentar outros candidatos que não aqueles que estão melhor classificados.
Nunca, claro.
Desculpa. O que eu estou a dizer é que as cotas, por princípio, permeiam precisamente a imposição do sexo e em detrimento do mérito. E, portanto, se nós estamos perante uma escolha, e se a senhora Presidente estava a pôr a questão de os três melhores são homens ou os três melhores são mulheres. E, portanto, a pessoa vai se ver confrontada com o facto de ter que escolher e não poder escolher porque tem um problema para cumprir a cota. Mas então tem que haver sempre a excepcionalidade da regra. É precisamente aí que eu quero chegar. É porque é que só há para a administração pública e não há para os outros sítios. Porquê?
Lateral. Eu ouvi aqui, com toda a consideração e respeito que tenho pela deputada Vânia Dias da Silva, esse argumento de que as cotas permeiam o género em detrimento do mérito é uma coisa que eu particularmente não gosto de ouvir, porque é como se nós considerássemos, ou está in situ no nosso pensamento, e se calhar assimilámos até culturalmente isso, que não existem numa de mulheres suficientes com mérito para poder, mas esse argumentário expressa inconscientemente isso, e eu acho que não é exatamente assim, que tem que haver uma procura equilibrada de pessoas com aquelas competências e com aquele perfil do sexo feminino, que também as haverá. E eu percebo que isto na administração pública, e percebo inteiramente as questões que a deputada Vânia Dias da Silva colocou, porque são interrogações que eu tenho, porque esta lei, tendo um bom propósito, acaba por ser, se nós devíamos introduzir aqui algum mecanismo para fazer dela uma lei que tivesse efetivamente aplicabilidade, porque esta válvula de escape dará para tudo e dará para nada. Quando for conveniente, dará para que sim, para cumprir os 40%, e quando não for conveniente, também dará, porque isto depois é sujeito aqui alguma subjetividade nesta avaliação. E nesta adequação do perfil às competências há sempre alguma margem de subjetividade nos júris para isto, e a ideia que a senhora doutora Joana Ramos disse de haver dos próprios concursos serem compartimentados, mas que lhe parecia que isso não cumpria os critérios de igualdade que devem existir na função pública, bom, a mim essa, não acho essa ideia estranha, porque trata-se aqui de uma discriminação positiva, é tratar desigual os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, portanto, e assim se atinge a igualdade, e portanto também pode ser um parâmetro, também pode ser aqui uma questão a nós estudarmos para ser colocada aqui, porque se há uma crítica que nós fazemos e fizemos a esta lei, não é aos seus propósitos, é a sua efetiva aplicabilidade, que me parece que está absolutamente comprometida na formulação redigida tal qual está, e nós ainda estamos a tempo de salvar, acho eu.
Muito bem, Sra. Deputada, é para isso que serve o processo legislativo em curso. Sra. Deputada Carla Tavares Rocha.
Antes de mais, não queria deixar de fazer uma referência que há pouco me passou, que é precisamente o facto de nós hoje estarmos numa audição onde está a doutora Joana Ramos, que é a diretora-geral da Administração e do Emprego Público. Sim, exatamente, e nós estamos aqui reunidas apenas entre mulheres. Não há aqui nenhum homem, pelo que nós estamos a cumprir, de facto, esta paridade hoje nesta reunião. Não, mas não queria deixar de assinalar isto, porque, de facto, é positivo que tenhamos perante nós uma mulher enquanto Diretora-Geral da Administração e do Emprego Público, e isto, certamente, aqui há uns anos atrás seria impensável. E isto hoje também é possível exatamente pela questão do mérito, e porque hoje em dia tem sido reconhecido, e também por força das várias políticas de insistência que foram sendo levadas a cabo, que o mérito nas mulheres existe de facto, e a falácia do discurso do mérito não deve continuar a prevalecer como uma forma de distração, uma manobra de distração para a aplicação e para a implementação de medidas que ao longo dos anos têm sido fundamentais para que hoje tenhamos precisamente pessoas como a doutora Joana Ramos como diretora-geral da Administração e do Emprego Público, e por isso não podemos permitir que este seja um argumento que nos continue a afastar daquilo que é o essencial, que é precisamente mais do que a aplicabilidade, e aqui haverá sempre a regra do bom senso, e creio que quando o Governo estipulou esta regra de exceção foi precisamente, isto é uma regra de bom senso, não é tanto a regra da exceção à lei, mas é a regra de bom senso, mas aquilo que aqui não podemos permitir é que, por causa da eterna questão do mérito, se ponha em causa aquilo que é mais importante, que é precisamente o propósito da proposta de lei que aqui hoje nos traz à discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia, desde a sua faixa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero deixar aqui absolutamente claro que o que eu estava a tentar exemplificar, eu estava a responder àquele problema que a senhora Presidente tinha posto e que é um problema verdadeiro. O que eu estava a tentar dizer, e espero que não ser mal entendida nisto, é que, de facto, se não fosse em posição de cotas, voltando atrás, eu não tenho a menor dúvida de que nós estaríamos muito lá atrás ainda e com um problema seríssimo entre nós. A imposição de cotas foi essencial e, infelizmente, continua a ser preciso que as cotas sejam impostas, porque eu não tenho dúvidas de que se hoje revogássemos a lei das cotas, nas próximas eleições, voltávamos ao mesmo, porque ainda não tivemos tempo para fazer a necessária mudança de mentalidades. E, portanto, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Felizmente, em alguns países nórdicos foram impostas cotas e hoje em dia já foram revogadas as leis, porque já há a mentalidade evoluiu para isso mesmo, é uma questão cultural. Aqui eu não tenho dúvidas de que voltaríamos ao mesmo. O que eu estava a dizer era que, de facto, o sistema de cotas, eu não estou a dizer que as mulheres não têm mérito, era o que faltava. As mulheres têm com certeza mérito e os homens têm com certeza mérito. Uns têm mais, outros têm menos. Mas o sistema de cotas, o que impõe, é necessariamente por isso, pode haver efetivamente um homem que tenha mais mérito que uma mulher e vice-versa, uma mulher que tenha mais mérito que um homem, mas por causa do sistema de cotas, seja preterido o homem ou a mulher, por causa disso. Isso necessariamente e indelevelmente pode acontecer sempre em tese. De facto, pode. Eu não estou a dizer que por causa disso é melhor não termos cotas. Eu não disse isso. Eu só estou a dizer que, em tese, um homem, se quiserem podemos fazer ao contrário, um homem com mais mérito que uma mulher pode ser um homem melhor posicionado, mais mérito, se calhar é uma coisa que pode ser mal entendida, mas mais bem posicionado para aquele cargo do que uma mulher, pode ser preterido porque agora há uma cota que impõe que vá a mulher. E eu não sou contra isso. Mas também pode acontecer o contrário, como é óbvio, e acontece seguramente. O que é preciso entendermos aqui, e volto ao princípio, é que não se pode passar a vida a excepcionar o Estado das obrigações que tem que ter e impor às empresas, quando para o Estado há invariavelmente exceções e válvulas de escape. Isso é que eu não aceito. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Muito obrigada. É muito rápido. Eu só queria dizer que eu gosto de pensar, quando se fala no princípio das cotas, não enquanto o princípio da escolha do sexo em detrimento do mérito, mas o princípio precisamente da consideração de que o mérito é transversal aos dois sexos ou aos dois géneros e, portanto, sendo transversal, tem que se garantir mecanismos que permitam que essa transversalidade seja considerada, que é aquilo que não acontece normalmente até agora. Portanto, eu prefiro pensar no princípio das cotas como esta obrigatoriedade de considerar a transversalidade do mérito, independentemente do género e do sexo das pessoas. Era só isto.
Eu não posso permitir-me, mas não posso deixar de referir uma ideia que é muito veiculada pelas Nações Unidas, justamente relativamente a esta matéria, quando dizem que o sistema de leis positivas, eu também não gosto de chamar cotas, porque não há aqui cota nenhuma, não é? Portanto, há equilíbrios de género. O sistema das leis positivas é justamente para dar oportunidade para o mérito se poder manifestar. Porque sem a lei sem leis positivas, este mérito, sobretudo no caso das mulheres, não terá tanta oportunidade de manifestação quando ele existe no caso dos homens. Portanto, deixar apenas esta nota, é uma nota, vale o que vale, mas que no quadro desta discussão eu não podia não dizer o que disse. Mas gostaria, Soutora, de lhe fazer ainda uma pergunta relativamente a este artigo 5º. Não o permite quando tal, no artigo número 2, ou quando a CRESAP o permite. Quando não o permite ou quando o permite. Eu gostaria de lhe perguntar, mesmo que não seja hoje, podermos enviar, se assim a entender, algumas ideias depois, a posteriori, se poderíamos especificar os termos desta não permissibilidade. Em que situações é que esta não permissibilidade ou esta permissibilidade se poderiam aplicar? Portanto, acho que poderia facilitar muito esta discussão em especialidade, porque já vimos o grande bloqueio de toda esta lei no que diz respeito a esta matéria está justamente aqui neste artigo 5º. Portanto, deixava-lhe essa pergunta, não tem que ser respondida ainda hoje, mas se quiserem refletir um pouco sobre esta matéria e nos enviar depois, a posteriori, alguns contributos, agradeceríamos imenso para facilitar e para que nós também pudéssemos refletir melhor e ver o que é que introduções podemos ainda fazer para que nada resulte da lei com dúvidas que não possam ser corrigidas no âmbito deste processo legislativo em curso.
Eu não sei se... Eu vou só fazer uma pergunta para ver se compreendi. Porque a permissão, vamos chamar assim, a CRESAP só pode agir de acordo com os candidatos que são apresentados. Porque há liberdade de candidatura. Por isso é que aqui dizemos, ou seja, aqui se diz que é de acordo quando o conjunto de candidatos selecionado em função das suas competências, aptidões, experiência e formação legalmente exigíveis não o permitir. Portanto, é, digamos, não tenho bem a certeza do que é que se pode dizer mais do que isto, tendo em atenção o que é um procedimento concursal. Mas, não sei, talvez acrescentando que de acordo com a liberdade de candidatura, e assim ficará, já estou só a colocar a questão, a ver se seria esta uma maneira de esclarecer.
Pois, eu gostaria de entender quais são as condições em que a lei não o permite, por exemplo, há pouco, no exemplo que
deu,
que foi aqui avançado. Eu acho que é um caso nítido em que não o permite.
É.
Se os primeiros três lugares, se há uma regra de que tem que se escolher uma pessoa no quadro das três primeiras pessoas selecionadas, se essas três pessoas selecionadas forem todas do mesmo sexo, aí não o permite, certo?
Sim.
Agora, eu não sei, porque também não estou dentro de todo o quadro
tem a ver exatamente,
procedimental,
sim,
da criação. Uhum. Se haverá outras situações onde, nesta, parece-me quase evidente, se haverá eventualmente outras situações onde essa não permissão também se possa aplicar, além desta que já aqui identificámos.
Sim, senhora, eu vou, enfim, levar a encomenda também para o gabinete da senhora secretária de Estado para então depois comunicar uma eventual redação que explicitasse melhor em que condições é que se considera que não há possibilidade para a shortlist apresentada, enfim, acolher a representação equilibrada. É isso. Dentro, julgo. Nossa, fica então,
essa uma questão,
uma hipótese de redação. Então,
bom, penso que a nossa audição terá chegado ao fim. Quero lhe agradecer mais uma vez, doutora Joana Ramos, a disponibilidade para estar connosco, os comentários que fez e, obviamente, os contributos que nos possa fazer chegar a qualquer momento deste processo, que vai ser longo. Nós não vamos terminar o processo nesta sessão legislativa, vai prolongar-se para a próxima, portanto, se nos quiser...
Não tem um prazo, mas seria melhor...
O prazo é tão rapidamente quanto possível, mas já não vamos conseguir de todo terminá-lo nesta sessão legislativa. Portanto, sinta-se perfeitamente à vontade para nos fazer chegar os contributos que tiver por oportunos para que nós possamos resolver ou especificar melhor estas questões que nos parecem um pouco... mais difíceis no quadro desta redação. Senhoras deputadas, daríamos então assim por terminada esta nossa reunião. Muito obrigada por ter vindo.